Então, vamos esclarecer um pouquinho a noção do conhecimento por presença. O interesse da filosofia pelo processo do conhecimento é uma coisa relativamente recente. Ele começa, sobretudo, com Descartes, onde a atenção filosófica vai girando desde o problema do ser, da estrutura da realidade, etc., para o problema do conhecer. É um giro do ser para o conhecer, né? Baseado na premissa de que seria ingenuidade você se atirar diretamente ao conhecimento da realidade sem primeiro você verificar os instrumentos de que você dispõe para fazer esta operação. Eu não creio que essa observação, que mais tarde se notabiliza com o nome de precaução crítica, seja em si legítima. Porque eu não vejo que o conhecimento humano seja algo especificamente distinto de todo o restante da realidade. Ele é um elemento da realidade a mais. De modo que se não temos condição de conhecer sequer um elefante ou um poste, muito menos teremos condição de conhecer algo tão sutil quanto os processos internos do nosso conhecimento. Né? Se é para, vamos dizer, para você ir do que é mais seguro para o que é mais, digamos, hipotético, mais conjetural, então, evidentemente, nós teremos que começar com os objetos do mundo exterior e só gradativamente tentar um exame, né, de realidades mais sutis e evanescentes, como, por exemplo, a percepção, a memória, etc., etc. A tradição crítica inaugurada pela modernidade, que, vamos dizer, cujos polos mais importantes são Descartes, David Hume e Kant, inverte esta hierarquia, acreditando que é possível tratar do problema do conhecimento antes de tratar do problema do ser. Não é isso? Com isso se introduz uma divisão totalmente artificiosa no esquema da realidade, na qual o sujeito cognoscente, né, passa a ser considerado como se ele fosse um elemento externo, né? O sujeito cognoscente é um ente que consiste em conhecer, tá certo? É claro que esse sujeito não existe absolutamente, ele é apenas uma hipótese. Nós só conhecemos sujeitos humanos integrais que existem e que, entre outras inúmeras atividades, desempenham a atividade de conhecer, às vezes tão mesclada com outras ações, que é difícil você separar, vamos dizer, no contexto de uma ação, o que é o elemento, vamos dizer, propriamente dito de ação e o que é o elemento cognitivo ali. Tá certo? Então, o sujeito filosófico, o sujeito do conhecimento, é um ente hipotético. Ele se perfila e começa a existir, por assim dizer, a partir do famoso cogito cartesiano, né? Onde Descartes divide, então, a realidade em dois pedaços, um pedaço que consiste em ocupar lugar no espaço e outro pedaço que consiste em pensar. É isso. Então, curiosamente, as coisas que ocupam lugar no espaço estão ao alcance de todo mundo, mas a atividade pensante só está ao alcance do sujeito, tá certo? Ela é inespacial, completamente etérea, e por isso mesmo dá a impressão, naquele momento, vamos dizer, do corte cartesiano, no momento em que Descartes acredita que ele encontrou o princípio da certeza no eu pensante que se descobre a si mesmo enquanto pensante, este eu dá a impressão, então, dele estar separado do cosmos e de ser uma coisa distinta. Mas é claro que é somente uma impressão. Porque você dizer, eu penso, logo existo, você tomar consciência de que você está pensando, é um fenômeno que se passa num instante mínimo e que se passa sempre dentro de um contexto que o ultrapassa formidavelmente. Quer dizer, não é a descoberta do cogito, dá a impressão que o sujeito passou do eu histórico, temporal, existente, para uma outra esfera de eternidade, onde ele contempla a sua identidade consigo mesmo, a identidade do sujeito pensante consigo mesmo. Quer dizer, eu estou pensando, portanto, eu existo, não é isto? Então, este eu que pensa e que afirma a sua existência no instante em que pensa, ele parece não estar condicionado por nenhum fator exterior. Então, dá a impressão que ele tem uma existência separada. Mas é fácil você ver que este eu não apareceu do nada. Quer dizer, que Descartes teve uma biografia antes, ele mesmo conta como que ele entrou nesta sucessão de, vamos dizer, de exames, né, analíticos do processo do conhecimento, como é que ele formulou o método da dúvida metódica, por que ele formulou, etc, etc, etc. Quer dizer, este momento do ego cogito é apenas um dado da biografia de um sujeito historicamente existente. Não é um momento separado no espaço. Ele é abstraído, tá certo? Mas não quer dizer que esteja efetivamente separado. Abstraído no sentido em que você abstrai as formas geométricas dos entes que você percebe no espaço e, em seguida, você continua raciocinando apenas com essas formas geométricas sem você precisar referi-las aos objetos concretos que as manifestam. Então, se você vê um tampo de mesa quadrado, bom, você pode raciocinar só com a forma geométrica quadrado, sem precisar pensar em tampo de mesa, né? E os cálculos que você fizer com relação ao quadrado se aplicarão mais ou menos ao tampo da mesa. Mas esse processo de abstração, ele é um ato da mente humana. E este ato só é feito a partir dos objetos reais que você percebe. Quer dizer, que não é que nós tiramos a figura geométrica chamada quadrado do nada, ou que nós a inventamos, tá certo? Ou que nós as conhecemos no mundo das formas puras platônicas antes de ter nascido. Tá certo? Não é isso, é apenas um processo de abstração que você faz a partir dos objetos sensíveis. Abstração, porque abstração quer dizer separação, abstrair, extrair uma coisa da outra. Então, você extrai do objeto somente a sua forma pensável, sua forma inteligível, e a sua mente opera com ela. Você não pode pensar com mesas ou com objetos espaciais, você só pode pensar com as formas, tá certo? A sua mente não tem força física para carregar os objetos, certo? Então, a abstração é um processo de separação e simplificação. O eu cartesiano é efeito de uma abstração. E se ele foi abstraído, ele foi abstraído de algo que existe. O que é algo que existe? É o eu histórico real de um sujeito chamado René Descartes. Então, o eu filosófico, o eu do corpo, ele não existe como tal. Ele só existe como efeito de um processo abstrativo. O efeito... O processo abstrativo produz abstrações e pensamentos e nada mais. Os pensamentos, é claro, existem enquanto pensamentos, mas não enquanto coisas. Eles não são irreais. É verdade que se eu estou pensando alguma coisa, eu estou realmente pensando alguma coisa, então isso realmente aconteceu. Mas não quer dizer que esses pensamentos constituam objetos, entes, separados daqueles entes dos quais as suas formas foram abstraídas. Né? Então, em toda esta tradição moderna da teoria do conhecimento, nós observamos uma constante, que todos os atos, todas as modalidades de conhecimento que são estudadas, elas sempre pressupõem alguma modificação no sujeito, algo que, ou uma informação que entrou, ou um pensamento que ele pensou, ou seja, algo que aconteceu ao sujeito cognoscente. Né? Por exemplo, quando nós temos uma percepção sensível, nós sofremos uma alteração. Quer dizer, eu recebo uma informação de fora que não estava lá, então naturalmente eu sou afetado. Eu vejo uma cor, eu vejo uma forma, eu sinto uma temperatura, um gosto e assim por diante. Então eu fui modificado, então algo aconteceu. Quando eu penso algo, também algo aconteceu. O meu pensamento está transcorrendo no tempo. Quando eu faço uma cadeia dedutiva, tá certo? Ou mesmo quando eu tenho, vamos dizer, uma intuição repentina, vamos dizer, num momento infinitesimal, eu fui modificado por essa intuição. Quer dizer, eu percebi algo que eu não percebi antes. Tá certo? Então, o conjunto dos dados que compõem a teoria do conhecimento se constitui inteiramente de modificações do sujeito. Né? Eu digo, bom, mas onde está o sujeito? A que sujeito ocorrem essas modificações? Então, quando se chega em Kant já percebe que para haver uma modificação, é necessário que haja um sujeito que seja modificado. E ele procura, então, este sujeito naqueles elementos do nosso conhecimento que são permanentes e estruturais, que são, vamos dizer, as categorias da percepção sensível, espaço e tempo, e as categorias do pensamento lógico, como realidade, possibilidade, etc., etc. Disse, essa é a estrutura permanente dentro da qual acontecem as modificações. Acontece que você, o Kant chamou isso as formas a priori do conhecimento. A priori quer dizer aquilo que é anterior, vamos dizer, a um acontecimento, anterior ao conhecimento enquanto processo real. Quer dizer, há uma estrutura permanente e essa estrutura permanente está por baixo de todos os atos de conhecimento, tá certo? Acontece que essas estruturas se referem sempre aos objetos percebidos, por exemplo, espaço e tempo, ou então a possibilidade, realidade, igualdade, diferença, etc., etc. Tudo isto, vamos dizer, são formas que nos permitem catalogar os vários objetos, né? Então, Kant não deixa de ter razão. Para que haja um processo cognitivo, é necessário que esse processo não seja um caos, é necessário que tenha uma forma, é necessário que tenha um conjunto de regras constantes de acordo com as quais ele funciona, tá certo? Porém, isso ainda não nos diz onde está o sujeito. As regras que o sujeito emprega para catalogar e classificar os dados que ele recebe, certo? Claro que são propriedades dele, mas não são ele. Então, o problema do sujeito permanente do conhecimento, por incrível que pareça, jamais foi tratado. Então, é aí que entra a minha ideia do conhecimento por presença. Para que haja o processo cognitivo, ou seja, para que o sujeito possa sofrer aquelas modificações que são chamadas atos de conhecimento, é necessário que ele exista. Que ele exista antes e independentemente desse processo cognitivo. Não antes no sentido temporal, porque nós começamos a conhecer no momento em que nascemos, às vezes até antes, né? Então, não podemos datar o início do processo cognitivo de uma data qualquer que não seja a data da nossa própria geração. Tá certo? Então, vamos dizer que o início do processo cognitivo tem uma data incerta e não localizável. Tá certo? Então, eu não estou falando de antes no sentido temporal, mas antes no sentido hierárquico. Ou seja, tem que haver um sujeito efetivamente existente, um sujeito ontologicamente real. Dentro desse sujeito tem que haver as regras e estruturas a que se refere Kant, as famosas formas a priori, tá certo? E a partir desses elementos começa o processo cognitivo. Mas não é possível que o sujeito do conhecimento se constitua somente das formas a priori. Além de ele ter uma série de regras, de categorias, nas quais ele vai integrar os objetos do conhecimento, ele precisa também ele ser alguma coisa, né? Então, essa estrutura real do sujeito, que ele pode ignorar totalmente nos seus atos de conhecimento, que não entra como um dado nos seus atos de conhecimento, está pressuposta em todos esses atos. E é evidente que essa estrutura permanente, se ela se constitui, vamos dizer, de dados reais, de fatores estruturais reais, que são, por assim dizer, informações que estão no sujeito. Não que estão na sua mente, no seu conhecimento, mas que estão nele. Por exemplo, todos nós temos um tamanho. Não existe seres humanos de tamanho indefinido. Temos um tamanho, temos um peso, tá certo? Temos certas capacidades de movimento. E temos, inclusive, o conjunto das nossas capacidade de percepção também faz parte do nosso ser, mas elas não estão boiando no ar. É certo, por exemplo, eu dizer que eu vejo com os meus olhos, mas daí você vai ver, não é só com o olho, é o olho, tem o olho, tem nervo e tem cérebro. Eu digo, mas olho, nervo e cérebro sozinho não enxerga nada, né? É preciso ter o restante do corpo. Então você tem toda uma integração, né, de órgãos e funções enormemente complexas, que está presente por baixo de todo o seu processo cognitivo, mas que não faz parte dele. Por exemplo, para você fazer um cálculo aritmético, você não precisa levar em conta o elemento respiração, mas se você parar de respirar, você não vai fazer cálculo algum. Tá certo? Também a circulação do sangue e assim por diante. Do mesmo modo, a sua presença no espaço. Não há nada mais inespacial do que um cálculo aritmético. E, no entanto, para fazê-lo, você tem que estar em algum lugar. Você não pode estar num lugar indefinido. Não existe lugar indefinido, né? Cada um só pode estar no lugar onde ele está. E se ele se mover, ele também vai continuar estando no lugar onde está. Então, todo este conjunto de fatores, vamos dizer, que determina a existência real do indivíduo, não faz parte do progresso, do processo cognitivo, mas está por baixo dele. Podemos, então, dizer que esta estrutura real do ser humano é o elemento desconhecido ou o elemento obscuro do processo cognitivo? Fala de maneira alguma. Ele se constitui de um conjunto de informações, e esse conjunto de informações pode ser, como é que se diz, trazido à superfície a qualquer momento. Ou seja, os dados reais que compõem a sua estrutura existencial não são totalmente desconhecidos, e nem muito menos podem ficar totalmente desconhecidos ao longo de toda a sua vida. Algo a respeito de você, da sua existência, você vai acabar sabendo. Tá certo? Então, é este elemento, vamos dizer, de presença real, de presença existencial, que eu chamo de conhecimento por presença. Ele é algo muito mais... Se você pegar, estudar, por exemplo, a teoria do Kant sobre as formas a priori, você vai ver que aquilo é enormemente profundo. Por quê? Porque ele pega os atos reais do conhecimento. Nós certamente não vemos estruturas, não vemos as categorias de pensamento, mas nós vemos os atos de pensamento e os atos de cognição. Então, por trás desses atos, Kant identifica como uma malha, tá certo, de regras. E essa malha de regras ele chama as formas a priori. Quer dizer, claro que não deixa de ser uma descoberta notável. Tá certo? O problema é que a gente não pode se contentar nem com isso. Nós temos que admitir que por trás das formas a priori existe a existência real
do sujeito. As formas a priori são parte constitutiva do ser humano.
Ela faz parte constitutiva, mas são partes da mente. São parte da nossa capacidade cognitiva apenas. Hã?
Por que ele não chegou então pensando por presença?
Porque ele parou a investigação aí, ele, a hora que descobriu as formas a priori, achou que tinha descoberto tudo e ficou muito contente. Ele não perguntou assim, onde estão esses raios dessas formas a priori? Elas são formas a priori de quem?
Hã? Ele colocou na metafísica?
Não, ele achou que as formas a priori eram, vamos dizer, o ponto terminal da investigação. Entendeu? O máximo que nós podemos conhecer é a estrutura do nosso próprio conhecer. Nós não podemos conhecer nem mesmo os objetos em si mesmos. Porque isso vai nos tirar um pouco do caminho, mas é interessante. Ele vai dizer assim, como tudo aquilo que conhece, você conhece com o seu aparato cognitivo, e esse aparato cognitivo é determinado pelas categorias, pelas formas a priori, então você nunca conhece o objeto em si mesmo, você só conhece dele aquilo que confere com a sua estrutura cognitiva. Então, por isso dizer, nós não conhecemos coisas, entes, nós só conhecemos fenômenos. Fenômenos são aparências que estão, vamos dizer, que estão amoldadas às nossas formas de cognição. Quer dizer, assim como, por exemplo, sei lá, uma onda de rádio, se ela não estiver dentro da sua frequência, você não a percebe.
Categoria.
Então, as categorias são exatamente assim, são como se fossem aberturas, tá certo? Pelas quais podem entrar certas informações, mas não outras. Então, diz ele, que nós nunca conhecemos os objetos em si mesmos, só conhecemos os seus fenômenos, as suas aparências. Fenômenos vem do grego phainestai, quer dizer aparecer, mostrar-se. Nós só conhecemos o que se mostra E tudo aquilo que se mostra só chega a nós de acordo com as formas da nossa capacidade de apreensão daquilo. Então, esse raciocínio, ele está certo por um lado. É verdade que você só percebe aquilo que está comproporcionado, por assim dizer, à sua capacidade de percepção. Mas isso quer dizer que você está percebendo somente o fenômeno e não uma coisa real? É impossível, porque um fenômeno também é uma coisa real. Uma aparência é um nada? Não, não é. A aparência é alguma coisa, né? Se você é capaz de conhecer uma aparência como ela é em si mesma, então você tem que ser capaz de conhecer o objeto como ele é em si mesmo, senão você jamais poderia conhecer uma aparência. Está entendendo? Então, isso por um lado. Por outro lado, se nós só temos a capacidade de apreender aqueles dados que conferem com a nossa capacidade cognitiva, examine a coisa agora pelo lado do objeto. Você está captando um conjunto de informações, porque você é sensível a esse conjunto de informações. A forma da sua sensibilidade chama-se a forma da priori, né? Muito bem. Agora examine isso pelo lado do objeto. O objeto é capaz de emitir quaisquer informações? Não, ele também só pode emitir as informações que são comproporcionais à sua forma de ser. Por exemplo, um sapo não pode falar com você em alemão. Ele não tem a capacidade de emitir essa informação. Não é que você não tenha a capacidade de recebê-la, ele não tem a capacidade de emitir. Então, o sapo tem a capacidade de se mostrar a você como um ser alado? Não pode. Está entendendo? Então, quer dizer, Kant examinou as formas a priori do sujeito, da percepção e do conhecimento, tal como se dão no sujeito. Mas ele não examinou as formas a priori do objeto. Quer dizer, todo ente, ele está limitado não somente como sujeito do conhecimento, mas também como objeto conhecido. Está entendendo? Então, a adequação da mensagem emitida pelo sujeito, pelo objeto, à mensagem captada pelo sujeito, mostra que não houve perda alguma. Não é que você está vendo apenas uma aparência fenomênica. Esta aparência fenomênica é aquela que aquele objeto está capacitado a enviar a você. Está entendendo? Então, por exemplo, tem uma série de experimentos cognitivos que Kant não fez. Um deles seria você se olhar num espelho, você primeiro se olha de perto, onde você se vê de perto. Agora você recua 5 metros, você vai se ver de longe. Você tem a capacidade, estando a 5 metros do espelho, se ver no espelho como se você estivesse perto? Não. Mas por que você não tem essa capacidade? Porque você também não tem a capacidade de emitir essa informação. Está entendendo? Uma vez eu conhecia dois camaradas que eles viviam tomando LSD. E eles disseram para mim, olha, isso aí realmente abre as portas da percepção. A gente fica muito esperto. E a prova é a seguinte, o meu irmão, ele está lá a 50 metros de distância, e eu cochicho, e ele a 50 metros de distância, ele ouve. Fica extraordinário, né? Daí eu perguntei para ele, mas como é que você sabe que era ele que, estando a 50 metros, ouvia como se estivesse a 50 centímetros? Ou você, que estando a 50 centímetros, enxergava como se ele estivesse a 50 metros. Ele disse, pô, nunca tinha pensado nisso. Então, você vê, quando a gente separa abusivamente o sujeito e o objeto no processo de conhecimento, a gente esquece que tudo aquilo que é sujeito do conhecimento pode ser objeto também, inclusive eu mesmo. Eu não somente enxergo, eu também sou enxergado. Eu não somente recebo as informações, mas eu também as emito. E eu tenho uma limitação de percepção, como tenho uma limitação de emissão. Essa limitação de emissão reflete a minha estrutura real. Não a limitação do sujeito cognoscente,
Professor, o Gilberto pode estar passando uma informação que o sujeito omnisciente não pode captar?
Pode, só que o objeto não tem a capacidade de emitir para o sujeito as informações que o sujeito não pode captar. Essa limitação faz parte do objeto?
Como é que se pode afirmar isso?
Mas é impossibilidade pura e simples. Quer dizer que cada ente, ele só está capacitado a transmitir certas informações, né, para determinados tipos de sujeitos cognoscentes. Né? Por exemplo, um sapo pode ser visto a 1 quilômetro por uma águia voando, porque a águia come sapo e ela enxerga mais. Então isso quer dizer que o sapo pode transmitir essa informação para a águia. Olha, eu estou aqui. Mas ele não pode fazer isso para um ser humano, nem para um mosquito. Essa limitação não está só na águia e no mosquito, está no próprio sapo. Ele não tem a capacidade de transmitir essa informação. Tanto que ela não chega lá. Se ele quisesse se mostrar a um mosquito a 1 quilômetro de distância, o mosquito não enxergaria, porque não é que o mosquito não capta, a informação não está lá, não chega lá. Então, quer dizer, cada um de nós é como se fosse um núcleo que está constantemente emitindo informações. Né? Por exemplo, agora eu estou falando para você, né? E você está captando. Mas eu estou na mesma sala onde está esta mesa, e essa mesa está captando a minha mensagem? Não. É porque ela não pode? Não, eu também não posso. Se eu gritar com a mesa, ela não vai ouvir. Está entendendo? Então, esta incapacidade não está só no sujeito que percebe. Está no objeto que emite a informação. Então, isso quer dizer que cada um de nós é um núcleo capacitado a emitir determinadas informações para determinados sujeitos, de acordo com a forma desses sujeitos e com a sua própria forma. E também de acordo com as suas posições e relações recíprocas. Por exemplo, ela que está ali, ela me vê pelo meu lado direito. Ele que está lá vê pelo lado esquerdo. Vocês conseguem trocar sem sair do lugar? Vocês não conseguem. Agora, eu consigo? Eu vou aqui mostrar o meu lado direito para quem está na esquerda e mostrar o lado esquerdo para quem está na direita. Eu não consigo também. Está entendendo? Então, eu digo, por exemplo, esta mesa. Eu só estou vendo a mesa pelo lado do tampo. Então é uma limitação da minha percepção. Sim, mas a mesa consegue se fazer visível para mim do outro lado? Não consegue também. Então, Kant examinou muito atentamente o sujeito cognoscente, mas ele não se examinou sequer a si mesmo como objeto conhecido. Ele examinou como ele via as coisas. Ele nunca parou para pensar como ele era visto. Por que que é assim? Porque aí já tinha 1 século e meio de tradição de prestar atenção só no sujeito, achar que o sujeito é tudo. Descartes inaugurou essa mania e daí para dentro todo mundo só olhava por ali. E, olhando sempre pelo lado do sujeito cognoscente, você chega, vamos dizer, a conclusões que são muito racionais, muito lógicas, mas ao mesmo tempo são absurdas. E raramente eles se lembravam de inverter. Durante toda essa fase, só um camarada conseguia examinar as coisas dos dois lados, chamava Leibniz. Leibniz é um gênio fora do comum. Os outros todos caíam na esparrela de olhar só o lado do sujeito. Por exemplo, aquele negócio das bolas de bilhar, que eu falei do David Hume. Eu vejo uma bola correndo, ela bate na outra e a outra sai rolando. Eu vi dois movimentos separados. Eu não vi uma causa, não vi a primeira bola causar o movimento da segunda. Tá? Eu digo, agora vamos examinar pelo contrário. Onde foi que terminou o movimento da primeira bola? Onde foi que começou do segundo? Não dá para você dizer. Então você não viu dois no movimento, você viu um só. E daí, por abstração, você separou e disse que eram dois. Então, na verdade, não é que você viu dois movimentos separados. E também não é que você viu uma causa. Você viu a unidade do movimento que, separado mentalmente, sugere, vamos dizer, uma continuidade do primeiro no segundo, e essa continuidade você chama de causa. Então, você viu a causa, sim, porque a causa é o quê? É a própria unidade do movimento. Como não é um movimento simples, mas é um movimento complexo, constituído de duas etapas, você dá essa continuidade no nome de causa. Por que que ele não fez essa análise? Porque já fazia mais de um século que Descartes tinha inaugurado o negócio do subjetivismo, e parecia então que o sujeito, que a mente, era o segredo de tudo. Então nunca lembraram de examinar o contrário. Por exemplo, quando Descartes diz que existem duas substâncias, uma que pensa e conhece, e a outra que ocupa um lugar no espaço, esta segunda só pode ser conhecida nos seus aspectos matemáticos, peso, medida, movimento, etc, etc, etc. Leibniz respondeu o seguinte, falou, tá muito bem, peso, medida, movimento, tudo isso você pode medir, mas acontece que tudo isso não basta para fazer um objeto. É? Porque o objeto também precisa existir. E o existir não dá para ser medido matematicamente. Tá entendendo? Então, segundo, pior ainda, além de existir, ele precisa ser alguma coisa. Duas coisas que têm as mesmas formas, medida, movimento, etc, etc, nem por isso são a mesma. Então, você vê que durante 3 séculos a filosofia ficou girando em torno desses problemas, por exemplo, o problema de você provar a existência do mundo exterior. Partindo de Descartes, não consegue provar a existência do mundo exterior. Ele chega à certeza do cogito, mas essa certeza é puramente mental. É a certeza que a mente tem de algo que está se passando dentro dela mesma. Como é que ele vai fazer agora para saltar dessa certeza puramente abstrativa e lógica para alguma certeza sobre os fatos do mundo exterior? Não tem como saltar, não tem ligação entre uma coisa e outra, por quê? Porque ele começou por separar as duas. Como é que ele vai sair de uma certeza sobre a coisa pensante para tirar uma certeza sobre a coisa extensa? Não tem jeito. Então o que ele faz? Ele apela para Deus. Ele diz, Deus garante que tem uma ligação entre uma coisa e outra. Entendeu? E a prova da existência de Deus, de onde ele tira? Do seu próprio pensamento. Então, esse Deus que está garantido apenas pelo pensamento humano, ele ao mesmo tempo garante a conexão entre o pensamento humano e o mundo externo. Isso é claro que isso é empulhação. Está entendendo? Depois que Descartes inventou isso, o pessoal passou 2 ou 3 séculos examinando tudo desde o ponto de vista do sujeito e chegando então a enigmas insolúveis. Um deles é este: como é que você vai provar que o mundo exterior existe? Esta questão, quando você examina os termos dela, você vê que ela é absurda. O mundo não pode ser objeto de prova. Prova é uma coisa que acontece dentro do mundo, entendeu? Então, uma prova é algo que se passa dentro da mente. É a manipulação que você faz entre 2 signos que você obteve abstrativamente do mundo exterior. Tá certo, então? A manipulação que você faz de signos do mundo exterior não afeta o mundo exterior no mais mínimo que seja. Então, eu pergunto, como você vai exigir uma prova do mundo exterior se a existência do mundo exterior é uma condição para que você prove qualquer coisa? Ela não pode ser provada, mas sem ela também você não pode provar nada. Então, quer dizer, esta onipotência, essa mania de onipotência da prova, tá certo? Que sobrepõe, quer dizer, chega a valorizar mais a prova do que o conhecimento. Descartes faz isso, que só são válidos os conhecimentos provados, e o resto não. Então, vale mais a prova do que o conhecimento, meu filho. Mas o que acontece é que prova é apenas uma qualidade que alguns conhecimentos têm e outros não têm. Então, é a qualidade de conhecimento que determina o valor da prova. Tanto que você pode provar coisas que não te trazem conhecimento algum. A álgebra inteira é constituída disso. Você prova coisa que não se refere a nada. Então, vamos dizer que a filosofia desses três séculos é uma coleção medonha de confusões mentais muito elegantes. Quando você vai ver o interesse da coisa, o que, que isso pode contribuir para o progresso do conhecimento, é nada. Tanto que, vamos dizer, as ciências experimentais, ela continua avançando sem levar em conta essas discussões. Imagina se o biólogo que está lá estudando a anatomia do porco espinho vai exigir de si mesmo, não, eu quero uma prova de que o porco espinho existe. Ele não vai parar para pensar nisso. E faz muito bem não parar. Tá certo? Porque a existência do porco espinho é um pressuposto daquilo que ele está fazendo. E se ele está fazendo, é sinal de que fazer isso é possível. Está entendendo? Então ele não vai parar para provar que é possível fazer aquilo que ele já fez. Então, são questões ociosas, evidentemente. E essas questões então, só podem terminar, vamos dizer, por exaurir, por gastar toda a energia, né, filosófica e provocar no século XX uma espécie de demissão dos filósofos. Mas a culpa não é da filosofia, a culpa é deles mesmos. Foram eles que transformaram a filosofia nisso. E quem mandou fazer isso foi eles mesmos. Está entendendo? Então, o que não quer dizer que a descoberta das formas a priori não valha nada. Ela vale. Tá certo? Desde que você não ache que ela é o limite terminal do conhecimento. Desde que você veja que ela é um motivo para você continuar investigando. Né? E se você continua investigando, não só você descobre que o objeto também... Se existe as formas a priori do conhecer, existe as formas a priori do ser conhecido também. Ou seja, as formas a priori da exibição ou, digamos, da emissão de informações pelo objeto. Mais ainda, as formas a priori são só formas a priori do conhecer. Se eu não existo, eu não conheço nada. Então eu tenho que ter, por baixo das formas a priori, também tenho as formas a priori da minha exibição como objeto existente. Mas a minha exibição é somente aquilo que os outros podem perceber de mim. Para que os outros percebam algo de mim, ou para que eu perceba algo de mim, é preciso que eu exista. Então, por baixo das duas formas a priori, existe um treco que se chama existência. E esta existência se constitui, então, de quê? De um conjunto de informações que estão em mim e que podem ser ativadas a qualquer momento. E que vão, vamos dizer, têm um alcance imensamente maior do que as das minhas formas a priori. Tanto as formas a priori do conhecer quanto do ser conhecido. Porque há coisas em mim que eu não posso, não conheço, que ninguém fora pode conhecer e que, no entanto, estão lá. E elas têm alguma forma, elas não são uma massa amorfa, elas são alguma coisa. Esta alguma coisa determina o quê? O conjunto das minhas formas a priori e as possibilidades do meu conhecimento. Ou seja, o meu conhecimento está comproporcionado à realidade da minha modalidade de existência. Não só da minha modalidade de conhecimento, como dizia Kant. Ora, isso quer dizer que, para muito além, para muito para baixo das formas a priori, existe essa estrutura ontológica. Que eu não posso descrever no total, que eu não posso transformar num dado da minha consciência, porque quando eu retiro alguma coisa de lá, sempre está sobrando, tem mais, e mais, e mais, e mais. Mas que eu reconheço no outro ser humano. Um dado fundamental da relação entre os seres humanos é você saber que tudo o que você sabe do sujeito não o esgota. Que pode haver nele algo mais. Sempre pode ter um algo mais. De onde você tirou essa informação? Você não tirou de parte alguma. Isso é a condição para que você tenha alguma informação. Então, quer dizer, o reconhecimento mútuo das estruturas ontológicas dos seres é a condição para todo conhecimento. embora elas não façam parte do processo cognitivo. Por quê? Porque elas não são modificações. Todo ato de conhecimento é uma modificação. A estrutura ontológica não é uma modificação, é algo que está, que constitui o sujeito permanentemente. Justamente por ser permanente, não faz parte do processo cognitivo. No processo cognitivo só entra aquilo que é modificação. Então, é assim, é como um... Para dar um exemplo grosseiro, a demarcação de um campo de futebol não muda durante o jogo. Portanto, ela não faz parte do jogo. Ela é uma condição prévia do jogo. Não é isso? Então, quando eu falo conhecimento por presença, eu não estou me referindo a nada de misterioso. Esse conhecimento não tem origem, porque ele é permanente em você. Ele não pode ser reconhecido no todo, mas a admissão dele é a condição para que você conheça qualquer coisa. Ele quase chegou nisso. Não chegou a expressar nesses termos, mas você vai ver que isso não está na filosofia dele, mas é coerente com o que ele disse. Quando ele define os seres como mônadas, ele diz, uma mônada contém em si a diferença de todas as mônadas possíveis. Se houver um ponto onde a diferença não está lá marcada, então as mônadas são a mesma. E a diferença precisa ser completa. Isso eu acho que é bastante coerente com o que eu estou dizendo da estrutura ontológica. Que eu digo que essa estrutura não se modifica, ela é permanente durante toda a sua vida, e você pode se lembrar de que ela existe, mas você não pode propriamente conhecê-la, porque se você a conhecesse, você a estaria transformando num elemento da sua mente. Ela deixaria imediatamente de ser real para se tornar mental. Por outro lado, vamos supor que você a conhecesse por abstração. Bom, por abstração você pode conhecê-la, tanto que eu estou falando dela. Mas os signos abstratos com que você se refere a ela não são ela. Então, quando você capta algo do seu eu substancial, você faz uma abstração e passa para raciocinar a partir daí. Mas você sabe que mesmo as conclusões que você chega a partir dessa abstração não têm prioridade sobre a existência real. Ela, dela continua sendo a última palavra. Então, essa completa submissão do conhecer ao ser é o que nos é imposto pelo fato de que nós temos o eu substancial. Isso quer dizer que quando nós dizemos que o conhecimento humano é limitado, isso não é um defeito do conhecimento humano. Ele só é conhecimento humano porque ele é limitado, porque se ele fosse ilimitado, ele não seria o conhecimento, ele seria o próprio universo. Haveria a total absorção do ser no conhecer. Então, o ser inteiro se tornaria um dado da nossa mente, e ele automaticamente cessaria de existir. Então, quer dizer, o conhecimento integral é autocontraditório. E, portanto, nós não precisamos ficar tristes, porque nós não vamos ter o conhecimento de tudo. As pessoas às vezes falam, as limitações do conhecimento humano. Não, essas limitações são o próprio conhecimento humano, meu Deus do céu. Claro que existem limitações que são empíricas, não são intrínsecas, tá certo? E que você pode vencer. Mas, por exemplo, você descobre coisas que você não sabia, tá certo? Porém, as limitações intrínsecas, elas não são deficiências. Elas são o próprio conhecimento humano. Por quê? Porque o conhecimento humano não é o universo, é apenas o conhecimento humano. O conhecimento humano, afinal de contas, é apenas aquilo que meia dúzia de seres humanos pensam a respeito do resto. Então, o fato é que, no começo do século XX, sintomas de que algo na modernidade estava errado, na filosofia moderna estava errado, começam a aparecer. E, por exemplo, Martin Heidegger fala do esquecimento do ser. Ele diz que a filosofia ocidental esqueceu o ser. Ele diz, é verdade, essa observação, nós estamos acabando de dizer a mesma coisa. Só que daí ele vai encobrir o ser mais ainda, dizendo que o ser está dentro da linguagem. Então, ele percebeu a doença, só que em vez de curar, ele matou o doente. Então, ora, a evolução da filosofia moderna, de fato, sugere que o ser está dentro da linguagem. Na verdade, o ponto de vista cartesiano já faz isso. Porque na medida em que um pensamento que ocorre dentro da mente humana é o fundamento de toda a realidade, você diz, bom, a realidade está no pensamento, portanto está na linguagem. Já está, o erro já estava dado. Quer dizer, que Heidegger vai fazer é agravar formidavelmente a doença do idealismo moderno.
Mas o Russell não.
O Russell tenta sair, mas no fim das contas ele cai na mesma coisa, porque ele vai fazer a consciência é a única realidade, no fim das contas, né? Isso ele passou anos criando o método fenomenológico, que era o método para você poder conhecer as coisas mesmas e não apenas a sua aparência fenomênica. Né? Mas no fim ele vai dizer que tudo isso aí são dados de consciência. Quer dizer, ele não encontra a saída para dentro para fora da jaula cartesiana, ele continua preso dentro dela. Ele, no começo da carreira, ele já se declara um discípulo de René Descartes. Ele diz que o primeiro passo que René Descartes deu, quer dizer, colocar tudo em parênteses, começar a reconstruir tudo, este é o movimento, por assim dizer, modelar, paradigmático de toda a filosofia. Não é, mas é o da filosofia dele. Então, se você parte do cartesianismo como se fosse um começo absoluto, ah, meu filho, você nunca mais vai sair de lá de dentro. Por mais, você pode virar, sai. Agora, essa é a famosa crítica que faz o Erich Voegelin à filosofia de Husserl. Quer dizer que Husserl chega à conclusão, no fim das contas, que o fluxo de consciência é tudo. E o Erich Voegelin diz, a minha consciência jamais foi um fluxo. Hã? A minha consciência sempre foi o senso de participação em alguma coisa que vivia me enchendo de informações que não saíam de mim mesmo. Quer dizer, até você formar um fluxo de consciência, é preciso que a sua consciência esteja lotada de informações do mundo exterior que se internalizaram e que então se tornam objeto de atenção autônoma no momento que você não está pensando em mundo exterior, você só pensa no seu próprio pensamento. Né? Mas os momentos em que a consciência é um fluxo são antes exceção do que a regra. Quer dizer, mesmo, vamos dizer, para no momento em que eu estou tendo um fluxo de consciência, entre aspas, eu estou recebendo milhares de informações que não fazem parte do fluxo. Então, a ideia, vamos dizer, essa ideia do fluxo de consciência é uma metáfora, é uma figura de linguagem, não é uma descrição efetiva. Por exemplo, essa experiência da presença do ser e da minha presença no ser. Isso não é um fluxo da minha consciência. Fluxo de consciência é uma coisa que acontece dentro da consciência. Né? Quando eu percebo, ao mesmo tempo, que a minha consciência é uma atividade interna minha, que se desenrola dentro de um cenário externo, acabou a ideia de fluxo. O que não quer dizer que todas essas filosofias tenham sido inúteis. Mas, na verdade, o que elas fizeram foi substituir um erro por outro, né? Cada vez mais elegante, né? Até chegar, se possível, ao erro total, que não conseguiram também. Onde elas não são inúteis, porque elas nos ajudam a colocar e resolver certos equívocos e certos erros que são sempre possíveis, que estão estruturalmente presentes na mente humana. Né? Então é uma galeria de erros e de suas respectivas análises críticas. Se pudesse saltar por cima de tudo isso, teria sido melhor, mas infelizmente não foi possível. Foi o que aconteceu historicamente, foi esta sequência de pensamentos. É claro que dentro disto existe um fortíssimo elemento de fingimento, de mentira, de desonestidade, isso está presente em toda a filosofia moderna. a começar pelo próprio René Descartes. Quando nós descobrimos isso, nós ficamos enormemente decepcionados. Nós ficamos decepcionados por quê? Porque nós esperávamos demais desses indivíduos. O culto moderno do gênio, né, é um dos grandes responsáveis disso. Quer dizer, que você acha que um sujeito, porque ele tem mais inteligência do que você nisso ou naquilo, ele tem uma espécie de poder sobre-humano. Ele é uma espécie de mensageiro de Deus, ou coisa assim, e não é. Quer dizer, o meu falecido amigo Ronald Alfredo de César Miller, quando aparecia um sujeito com uma tremenda neurose, aí contava o problema, ele falava: meu filho, você é um gênio. Para inventar todo esse monte de mentira, tem que ser um gênio. Né? Então, vamos dizer, a genialidade não é garantia da veracidade. Né? Claro que para lidar com certas coisas precisa de um coeficiente de genialidade, mas não basta. Então você vê que na coleção inteira dos filósofos modernos, aqueles que, além da admiração pelo seu gênio, né, merecem uma espécie de veneração pela sua honestidade, pela sua idoneidade, são pouquíssimos. E eu acho que só tem dois, eu acho que tem Leibniz e Schelling, o resto, esses estavam procurando, na verdade, não quer dizer que ia encontrar, mas eles estavam procurando. Os outros não, os outros estavam inventando história, inventando argumentos. Frequentemente, argumentos para provar que a gente não podia fazer isso ou aquilo. Provar que nós não podemos conhecer a noção de causa, provar que nós não podemos conhecer os objetos em si mesmos, e assim por diante, ou seja, para colocar limitações ao conhecimento alheio. O que naturalmente coloca esses filósofos numa posição de poder fantástica, porque eles são os fiscais do que você pode conhecer ou não. Ao passo que eu vejo que Leibniz e Schelling nunca fizeram isso. Ainda que tenham errado muitas vezes, eles estavam sempre abertos e acreditando na possibilidade de conhecer. Né? Então, o que eu falo conhecimento por presença, então, embora pareça estranho no começo, porque nós estamos acostumados apenas a denominar conhecimento aquilo que implica alguma alteração na nossa mente, e aqui nós estamos falando de algo que não é alteração, mas que é uma presença permanente, o conhecimento por presença não só ele está presente o tempo todo, mas ele é a base possível de qualquer outro conhecimento. É como se fosse, vamos dizer, o conhecimento por presença está para a nossa mente como Shakespeare está nas peças de Shakespeare. O sujeito que foi assistir o Hamlet, eu fui lá assistir, disse que era peça de Shakespeare, mas eu procurei e não tinha Shakespeare nenhum. Tinha Hamlet, o pai dele, o tio dele. Né? Tinha Shakespeare. Tá, né? Então, o eu substancial é aquele que verdadeiramente escreve a nossa história. E por isso mesmo ele não aparece na história. Uhum. É? Mas nós podemos tomar conhecimento da presença dele. É? Na medida em que nós deixemos de ser somente personagens de teatro, né, e tivermos a pretensão de existir realmente, nós descobrimos que a fonte da nossa existência não está na nossa mente, não está no nosso conhecimento, não está na nossa consciência, mas está no nosso ser. Né? E esse ser não é... Às vezes, por exemplo, Schopenhauer tinha a impressão de que existia, por um lado, a consciência, quer dizer, pensamentos, etc., etc., e, por outro lado, tinha o ser, que é um negócio obscuro, opaco e incognoscível. Uhum. Quer dizer, que Schopenhauer teve alguma intuição do eu substancial. Só que ele achou que ele não sabia nada a respeito, o que é mentira. Alguma coisa ele sabia. Até para você ficar horrorizado com uma coisa, você precisa saber algo dela. Quer dizer, esse abismo do ser, isso que ele vê como abismo do ser, no qual todo o conhecer, então, aparece como, vamos dizer, umas luzinhas esparsas na superfície do oceano, isso é apenas uma imagem terrorífica que ele teve, o que mostra que ele, vamos dizer, se colocava numa posição antagônica ao seu eu substancial. Ele toma decididamente o partido da mente e vê a mente, então, acuada por uma massa de ser que para o pensamento é impenetrável. Isso mostra até que ponto um filósofo de profissão ele pode se identificar com a sua profissão, ao ponto de ele esquecer que ele existe realmente como pessoa antes de ser filósofo. Então, ele, como filósofo, não conseguindo penetrar na massa do ser e só tendo, ao contrário, acesso aos dados mentais, que ele chama representação, ele divide o mundo como vontade e representação. Existe, por um lado, a representação de tudo que nós pensamos, e, por outro lado, existe uma vontade irracional, uma força irracional, que é a existência. Digo, ora, se ela fosse tão irracional como você diz, meu filho, você não poderia nem estar escrevendo isto. Se você teve sossego e calma suficiente para você observar a coisa até aí, é porque não é tão irracional assim. Ela só lhe parece irracional na medida que você se desidentifica com ela e que você não a aceita. Ou seja, no momento em que ela se assume a figura de uma potência racional, no momento em que você tenta objetivá-la mentalmente, em vez de assumi-la existencialmente. Está entendendo? Então, o sujeito está achando que tudo aquilo que ele não compreende mentalmente é irracional, é perigoso, é feio. Eu digo, por quê? Você, por acaso, compreende racionalmente alguma pessoa que você conhece? Você compreende racionalmente o seu cachorro? Não. E daí, vamos ficar com medo de tudo por causa disso? Não, existe, vamos dizer, a relação real entre os entes existentes, existe o amor entre os seres, e esse amor vai tornando gradativamente luminoso aquilo que não pode ser alcançado pela mente. Quer dizer, que para que a mente possa funcionar direitinho, captar a realidade das coisas, é preciso você se colocar na posição existencial adequada. E a posição existencial adequada é, primeiro, reconhecer que você existe. Segundo, reconhecer que você não se fez. Terceiro, reconhecer que você não tem poder nenhum sobre o conjunto, nem da sua existência. E quarto, reconhecer que a sua mente, no máximo, ela manipula, como dizia o próprio Schopenhauer, ela coloca umas luzinhas na superfície. Mas por baixo das luzes colocadas pela mente, existe a luminosidade do próprio ser, que está continuamente aparecendo, não por iniciativa nossa, mas dele. Está entendendo? Então, isso que eu estou dizendo é completa superação desse conflito do racional e irracional, subjetivo e objetivo, etc, etc. Superação, mas não anulação. Não estamos anulando esses conceitos, apenas estamos transpondo todos eles, vamos dizer, de uma pretensa estatuto de distinções substanciais para uma modesta posição de distinções meramente funcionais. Quer dizer, existe o subjetivo e o objetivo apenas funcionalmente. Existe o racional e o irracional apenas funcionalmente. Não é como via Schopenhauer, aqui tem um pedacinho luminoso que é o racional, o resto tem uma massa de irracionalidade. Então, todas essas filosofias podem ser úteis na medida em que você se interpreta como figuras de linguagem. Como figura de linguagem, meu filho, até o gnosticismo vale. No momento em que tem a pretensão de ser uma doutrina sobre a realidade, aí começa a falhar. Por exemplo, se você lê Platão, e vê aquele negócio da alma que caiu no mundo terrestre e que, portanto, agora está limitada e não enxerga as coisas direito e que sonha em voltar para um outro mundo, isso é uma figura de linguagem. Você não pode voltar para onde você nunca esteve. Você só esteve no mundo divino como possibilidade. A sua existência começa aqui. Não é isso? Então, vamos dizer, você dizer que tem saudade do mundo divino, bom, é uma figura de linguagem. A obra de Platão, de Camões inteira, está cheia desse negócio da saudade do mundo divino. Então, dizer que você conheceu o mundo divino antes e depois você caiu para esse mundo terrestre é uma figura de linguagem que inverte. É que ela é real como projeção inversa. Quer dizer, você está colocando uma aspiração futura como se fosse uma saudade do passado. O famoso mito da Idade de Ouro, que nós nunca sabemos se existiu. Não é isso? Então, tudo aquilo que você deseja para o futuro, você faz de conta que houve, vamos dizer, uma época mítica. Muito da visão que nós temos da nossa infância é assim. Você pega todas as belezas do que você sonha agora e as projeta retroativamente na infância. Né? Eu, quando ouvi os versos do Casimiro de Abreu, né? Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E aí, eu, quando penso da minha infância, minha infância é uma bela porcaria. Eu só sofria, tenho febre, dor o tempo todo. Né? E nem imaginava o que poderia ser a vida da infância. Agora, então, vamos dizer, eu entrei na infância com 8 anos de idade. Né? Então, eu não me deixo enganar pelo mito da infância. Eu, é claro, fui muito mais feliz na vida adulta do que na infância. Aí não, nem tem que pensar. Né? Então, mas em geral, né, as pessoas de fato visualizam a sua infância sob uma ótica idealizada, separando tudo que foi humilhação. Né? Às vezes fazem o contrário. Né? Existe algum livro que descreve a vida da infância como se fosse um inferno permanente. E quando você vai ver, não foi tão inferno assim. Né? Por exemplo, eu estou falando mal da minha infância, mas o fato é que minha mãe lembra que eu nunca estava triste. Eu nunca estava triste por quê? Porque eu nunca tinha não estado doente. Eu não conseguia imaginar uma situação melhor, então eu achava que aquilo era simplesmente a vida. Né? Quando eu descobri que não era assim, daí que eu fiquei da vida. Então, essas imagens todas, elas funcionam como figuras de linguagem, mas a figura de linguagem vale pela sua limitação, porque você sabe que ela está enfatizando um lado, que é só para você prestar atenção naquilo, mas não quer dizer que aquilo seja tudo. Na verdade, este lado que é enfatizado, ele só se torna compreensível porque você sabe que existe um outro. Então, você não está falando de substâncias, e sim de qualidades. Então, qualquer situação que você descreva tem um número indefinido de qualidades das quais você presta atenção nesta ou naquela. Mas, frequentemente, nós mudamos de julgamento com relação às etapas da nossa vida. Algumas que nós achamos que foram muito ruins, visto sob outro aspecto, mostra que não foi tão ruim assim. Não é isso? Seja a infância, adolescência ou qualquer outro, ou o dia de ontem. Não é isso? Então, estas visões, elas são, por assim dizer, líricas. Né? O que é a lírica? A lírica é a fixação de um momento da experiência humana. Né? Esse momento, por definição, ele não existe enquanto tal. Ele é só um aspecto. Mas a poesia, por assim dizer, ele dá uma forma e o eterniza. Então, quer dizer que se você tomar o poema lírico como tradução da realidade substantiva, você cai na falsidade. Mas se você tomar apenas como expressão de uma qualidade que existe no meio de outras qualidades, de modo que você lendo um poema lírico diferente, você compense a impressão que você teve no primeiro, e assim por diante, então daí a coisa funciona. Do mesmo modo, as filosofias falsas funcionam como figuras de linguagem. Eu, quando leio esses negócios gnósticos, por exemplo, né, eu vejo que às vezes, embora não corresponda à estrutura da realidade, ele corresponde àquilo que você sente em determinados momentos. Quem nunca sentiu que era vítima de uma máquina cósmica criada para oprimi-lo? Então você está lá, doente, cheio de dívida, preso na cadeia, entendeu? Sua mulher te largou, seu cachorro morreu, né? Seu companheiro de cela bate em você quando você está dormindo, você vai dormir, o cara... Pá! O que você vai pensar? Eu estou lendo agora o famoso livro do Knut Hamsun, escritor norueguês, que se chama Fome. Descreve a vida dele num período em que ele não tinha emprego, não tinha o que comer. Eu ficava assim semanas sem comer nada, nada, nada. Felizmente, ele era um sujeito que tinha nascido vigoroso, homem forte. Então, deu para ele passar aquilo sem morrer. Mas ele chegava ao ponto de mastigar pedra para se enganar a si mesmo, né? E daí ia pedir ajuda para as pessoas, ia pedir uma moedinha, os caras não davam. Humilhavam, né? Então, e a toda hora a tentação da rebelião gnóstica aparecia no coração dele. Deus está contra mim, está tudo contra mim. É uma impressão legítima, dada dadas as circunstâncias. Mas não é uma descrição real da estrutura do cosmos, porque ela se baseia na acentuação unilateral do seu estado mental, né? O qual, vamos dizer, não precisa ser e quase nunca é um reflexo adequado da estrutura da realidade, mas apenas a acentuação de alguns de seus aspectos que são pertinentes. Aposto que quando comia um sanduíche, a cosmovisão dele mudava de repente. Não é assim? Então, pelo menos eu sou assim. Eu confesso que as minhas ideias mudam conforme o estado do meu estômago. E por isso mesmo eu aprendi que não é para tomá-las como versões, como filosofias, apenas como poemas líricos. Né? Pois fala em poemas líricos, por exemplo. Eu antigamente escrevi algumas poesias. Se você pegar as minhas poesias, elas são todas gnósticas. São, graças a Deus, são poucas. Elas expressam perplexidade e revolta. Não é isso? Então, onde, como poesia lírica vale. Como doutrina filosófica não vale nada. Quer dizer, naquele momento eu estava louco da vida, papai, então tudo me parecia um absurdo, coloco lá no papel. Para não dizer que gnósticos são só os outros, eu também tenho meu lado, que todo mundo tem. Só Deus nunca foi gnóstico. Até os anjos. Tanto que alguns deles pediram demissão. É verdade? Então, a única cura do gnosticismo e de toda a fileira enorme de filosofias derivadas é a ideia do conhecimento por presença, a admissão do eu substancial e da presença do eu substancial num universo real. A constatação, vamos dizer, da grandeza, do poder do eu substancial, onde você vê que dentro de você tem a sua realidade, ela está escrevendo a sua vida para muito além daquilo que a sua mente pode imaginar, e às vezes determinando o seu destino. Quando você pensa que as coisas foram causadas por forças externas, às vezes não foram, claro que às vezes também são, mas muitas vezes é você mesmo que criou a situação, né? De repente você então percebe que tem um poder na mão imenso. Então, se você parar aí a investigação, você vai chegar a conclusões totalmente erradas. Por exemplo, conclusões de tipo idealista, de que o seu interior é tudo, né? De que a sua alma tem poder sobre o mundo exterior, ela criou o mundo exterior, e assim por diante. Mas acontece que o passo seguinte que se exige é aquela pergunta: mas por que que eu existo? Qual é o fundamento da minha existência? E de repente você vê que aquela entidade, quer dizer, tão densa, tão poderosa, tão permanente, né? Ela está boiando no ar sem chão onde pisar. Tá certo? Então, a descoberta do eu é apenas, vamos dizer, um passo para a descoberta de Deus. Eu não disse conhecimento de Deus, né? Diz descoberta da presença. Nesses experimentos de ressuscitados, muitas pessoas têm uma vivência, quase a maioria tem a experiência de um túnel, quer dizer, eles atravessam um túnel escuro e daí vem uma luz. E uma delas pergunta para os outros: aquela luz é Deus? E o outro responde: não, aquilo é o que acontece quando Deus respira. Quer dizer, é um sinal ainda longínquo, né? Mas é muito mais do que geralmente nós percebemos em vida. Porque você percebe que a luz tem um efeito benéfico, ela expressa o amor divino, quer dizer, como se fosse o calor do amor divino chegando para você, por isso que dá essa imagem da respiração, né? Quer dizer, luz e calor, né? Então, é claro que essa, vamos dizer, é uma experiência fundamental, e de fato você não precisa ter um estado de morte clínica para você vivenciar isto, né? Quando você chega, você tem adquiriu por hábito, né, o reconhecimento repetido do eu substancial, você frequentemente é invadido por este senso do amor divino. Diga.
Tem algum relato de escuridão nessas experiências?
Tem relatos infernais. Não, nós vamos ver aqui, nós vamos ler alguns aqui. Mas também não é necessário nem que a gente leia no curso, eu estou dando esse material para vocês lerem em casa depois. É uma coisa muito rica e muito impressionante. O mais importante deles, não houve tempo para traduzir. O mais sugestivo. Mas a gente poderia pedir que o Alessandro, que tem prática disso, ele nos lesse amanhã, talvez, né? Traduzir em voz alta, dá para improvisar na hora? Que é esse relato dessa senhora... Peraí, me digo já. Aqui, Pam Reynolds. Aí, você tem traduzido? Ah, então está traduzido. Ótimo.
Aí.
Onde é que está aqui? Está aqui no... Ah, está só no PDF, que foi mandado para vocês por e-mail. Então, todo mundo tem acesso a isso, se puder. Não, a gente podia ler só esta, porque eu acho mais significativa. Bom, vamos fazer um intervalinho?